Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. Salmo 51. Chamo sua atenção para este Salmo, para pensarmos sobre resposta ao pecado. Resposta ao pecado. Salmo 51. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação, então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Esta é a palavra do Senhor, amém. Esta é a terceira mensagem no Salmo 51, nós já gastamos duas quartas-feiras neste salmo. A primeira, a cura para a culpa. Nós estudamos com base em que Deus perdoa pecados. Como Deus cura a culpa do pecado. Na segunda mensagem, oração de arrependimento, nós vimos como nós podemos combater a tentação para não cair no pecado. Nós analisamos o Salmo 51 à luz de 2 Samuel 11, que foi o texto que narra, que é o texto que narra a queda de Davi com Batseba. Então, se você não ouviu as duas primeiras mensagens, elas estão no YouTube, você pode acessar a cura para a culpa e oração de arrependimento. Hoje, resposta ao pecado. E hoje de manhã, e Deus permitindo, hoje à noite, a gente vai caminhar por este salmo, concluindo esta série de mensagens do Salmo 51. O Salmo 51, ele descreve o modo como o crente deve pensar e sentir sobre os seus pecados horrorosos. A gente às vezes peca, e peca feio, e peca de forma recorrente, e isso vai se tornando cada vez mais horroroso dentro de nós. O Salmo 51 é um salmo que explica para nós como nós devemos sim ser esmagados pela culpa do pecado, para em seguida buscar a cura para a culpa em Cristo, e buscar a superação sobre o pecado pela graça de Deus. Então, se você quer saber como você deve se sentir diante do pecado, tendo você pecado, se você quer saber como suas emoções devem de fato ser, se você quer se ajustar à luz do que a Bíblia ensina, o Salmo 51 é para nós pecadores que pecamos. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu um livro chamado O Clamor de um Desviado. A editora Pes publicou esse livro, um livro fininho, pequenininho, 1997 ele foi lançado no Brasil. Eu tenho a minha cópia que comprei em 1998, li esse livro já umas duas ou três vezes, e nesse livro, O Clamor de um Desviado, baseado no Salmo 51, ele abre sua série de exposições, porque ele fez uma série de mensagens sobre este Salmo que veio a se tornar o livro. Ele diz assim sobre o Salmo 51, normalmente é admitido que o Salmo 51 talvez seja a exposição clássica no Antigo Testamento sobre a questão do arrependimento. De fato, diz Lloyd-Jones, há um sentido em que se pode afirmar que talvez o Salmo 51 seja a exposição clássica sobre este assunto, arrependimento, na Bíblia inteira. O Salmo 51 é o registro da agonia da alma de Davi, o rei de Israel, após ter sido culpado de um crime particularmente terrível. Como é que você deve se sentir após um pecado terrível? O que você deve fazer? É disso que trata o Salmo 51. Então, nós vamos caminhar por essa oração de arrependimento de Davi e vamos observar as respostas que ele deu ao pecado. E o meu propósito com vocês é apresentar a maneira que você deve pensar e sentir, porque a gente quer cura, cura para a culpa do pecado, cura esta que só Cristo pode dar, mediante nosso arrependimento e fé, e é isso que buscaremos. Então, hoje de manhã eu quero destacar apenas duas respostas, e à noite a gente continua. Duas respostas que o pecador deve dar ao seu pecado. Primeiro, volte-se para Deus. Segundo, clame a Deus por limpeza e purificação. Volte-se para Deus e clame a Deus por limpeza e purificação. Davi, em primeiro lugar, se voltou para Deus. Davi se voltou para sua única esperança. Qual é a única esperança de um pecador, já que o salário do pecado é a morte? Leia a primeira linha do Salmo 51 para você ver qual é a única esperança de um pecador ao se voltar para Deus. Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas por que Deus teria misericórdia de um pecador? Por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Um filho que erra contra pai ou contra mãe, ele só volta ao pai e à mãe, ele só se volta ao pai e à mãe depois de ter feito a besteira, quando eles sabem que vão encontrar no pai e na mãe misericórdia e compaixão. Filhos que aprendem na prática que seus pais não são compassivos, na medida em que vão crescendo, vão acobertando mais e mais o seu pecado. Ninguém se abre com alguém em quem não se sente compaixão. Ninguém. A gente não se abre com aqueles que a gente sabe que são legalistas por natureza, condenadores por natureza, implacáveis por natureza, ímpios, sem misericórdia. Nós temos aqui uma tremenda lição para papai e mamãe, uma tremenda lição para crentes na forma de agir uns com os outros. As pessoas vão precisar, eu e você às vezes precisaremos de pessoas que nos acolham com misericórdia e compaixão para nos apontar de novo para Deus, porque Deus é assim, Davi sabia disso e por causa da misericórdia, da compaixão, outras traduções dizem amor, o amor de Deus, fez Davi ter a certeza de que, apesar da horrível besteira que ele fez, ele podia se voltar para Deus. Muitos pais e mães, muitos crentes acham que a forma de você levar alguém ao arrependimento é dando duro na pessoa. Às vezes cabe sim umas palmadinhas, uma ralhada com o filho, cabe. Cheia de graça e de amor, mas qualquer que seja a palmadinha, a ralhada, se ela não tiver e se ela não for recheada com misericórdia e compaixão, perdeu sentido. Porque olha só a forma como Deus nos disciplina. Abra sua Bíblia em Romanos 2. Em Romanos 2. Romanos 2, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo está tratando do julgamento de Deus. E olha o que ele revela para nós sobre Deus. Romanos 2,4. Não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê você que essas manifestações da parte de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, não vê você que essas manifestações visam levá-lo ao arrependimento? Davi, quando se arrependeu, conhecia que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é compassivo, e por isso, tendo feito a enorme besteira que fez, cometido o pecado tão horrível que cometeu, ele podia sim voltar-se para Deus com arrependimento e fé. Então, papai e mamãe, desenvolvam doses de misericórdia no coração, doses de amor, doses de compaixão. Assim tem que ser o coração de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um líder na igreja, de uma autoridade que Deus constitui sobre outras pessoas. Agora, Davi faz isso porque ele sabia que essa é a promessa de Deus. Mas Davi sabia demais, porque Davi conhecia a Bíblia. Davi sabia que Deus até perdoa pecados, porque ele é compassivo. Mas ouça, Davi também sabia que nem sempre Deus apaga as consequências do nosso pecado. Quando Davi diz, Deus tem misericórdia de mim por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, é provável que ele tivesse em mente, dentre tantos textos, este aqui, abra em Êxodo 34, versos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Deus diz assim, o Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Davi conhecia esse Deus. Davi conhecia o Deus de Moisés. E por isso ele diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Mas Davi sabia mais, sabia que, conforme diz o Senhor, sou lento para me irar, e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações, e perdoo o mal, a rebeldia, ou transgressão, porque transgressão e rebeldia são sinônimos. Um transgressor na prática é um rebelde. Então Davi diz, e ele vai falar de transgressão no Salmo 51. Davi conhecia esse Deus que perdoa maldade, transgressão, pecado. Esse é o vocabulário que Davi usa no Salmo 51. Davi conhece esse Deus. Mas Davi sabe também que contudo, diz o verso 7 de Êxodo 34, contudo, não absolvo o culpado. Ou seja, aquele que não se arrepende, que se acha justo, esses eu não perdoo. Quem não se arrepende, quem se vê são, quem não se enxerga doente, como Jesus vai dizer. Então Davi sabe que Deus é implacável com os que não são contritos de coração. Deus odeia o orgulho, gente. E como tem gente orgulhosa. Gente que não se curva, gente que não admite, gente que não se rende. Com medo de perder prestígio e posição. Imagina se Davi fosse levar isso em conta, ele, o rei, admitir diante de todo mundo que ele tinha feito contra Bate-seba, contra Urias. Afinal, o único que sabia era Natã, o pastor dele, o profeta dele, e Davi poderia ter dado um jeito de matar Natã, tirar Natã da história e dizer, eu vou continuar acobertando esse pecado, eu sou o rei, eu não vou admitir minha culpa diante de ninguém. Mas Davi sabia que Deus não absolve o culpado. E Davi sabia que se ele se arrepender e crer, Deus perdoa rebeldia e pecado. Então se você no seu coração traz nesta manhã essa mistura de sentimentos, culpa, mas medo de admitir, medo de perder, digo uma coisa a você, você perderá muito mais se você não admitir a culpa e não confessá-la. Davi sabia mais, ele sabia o que Deus diz no final do verso 7 de Êxodo 34. Eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Davi conhecia a promessa, mas Davi conhecia as consequências. Não é maldição hereditária, não, como alguns pregam. Não é maldição automática, hereditária, no sentido de que o pecado que meu pai cometeu deu brecha para o diabo ficar me seguindo. Não, não é disso que Moisés está tratando. Moisés está dizendo o seguinte, as consequências do pecado a gente carrega de tal forma que se a gente não resolver isso, o filho aprende o pecado do pai, e aprende a cobertar, e mais, o filho vai se aperfeiçoando na arte do pecado do pai, e de aperfeiçoar o acobertamento. O neto então, o filho é bacharel, o neto é mestre, o bisneto é doutor em pecado e acobertamento de pecado. Por quê? Porque o pai, a mãe, não tratou o pecado como o pecado deve ser tratado. E Davi sabia as consequências do pecado, e Davi sofreu as consequências do pecado. Ele admitiu, ele pediu perdão, Deus o perdoou, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, olha para a vida dos filhos de Davi, a partir de 2 Samuel 11, até 1º livro dos Reis, capítulo 1. Veja o que aconteceu com Aminon. Com a filha Tamar, com Absalão, com Adonias. Amnon estuprou a irmã Tamar, todos filhos de Davi. Davi não fez nada. Absalão, o outro irmão, com raiva do irmão que estuprou a irmã, foi lá e matou Amnon. E quando nasceu a filha de Absalão, ele coloca na filha dele o nome de Tamar. É um confronto ao pai. Ao mesmo tempo que é uma homenagem à irmã Tamar, é um confronto. Pai, o senhor não cuidou da sua Tamar, significa florzinha. Eu vou cuidar da minha. Depois Adonias, e Absalão foi fazendo besteira, rebeldia, cometendo pecados sexuais lá na quina do telhado, aos olhos de toda a cidade de Jerusalém. Absalão humilhava o pai em público, o pai precisou correr, Davi sofreu as consequências do pecado dele. Absalão morreu, tentando tomar o trono do pai à força. Depois, Davi, na velhice, tendo a humilhação de não conseguir mais aquecer o próprio corpo, encontra uma donzela virgem para se deitar com ele, para aquecer o corpo dele, e enquanto ele lá, moribundo, envelhecendo a ponto de quase estar morrendo, Adonias, o outro filho, começa a liderar uma rebelião para ele tomar o trono do pai e não Salomão. Veja o que Davi sofreu. Consequências do pecado. O pecado, gente, ele é maldito. Principalmente quando você não o confessa e não trata dele como tem que ser. Pela raiz, arrancar pela raiz. Davi se arrependeu. Davi pediu perdão e ainda assim colheu frutos. Mas o que eu quero que você carregue consigo hoje, ouvindo essa palavra de Davi, lembre-se que Deus tem misericórdia de nós. Ele é amoroso, Ele é compassivo. Ele acolhe e perdoa aqueles que se arrependem e confessam sua culpa. O próximo passo... Foi aí que Davi errou? O primeiro passo ele fez certinho, ele tratou com Deus. O próximo passo, se o seu pecado é público, se o seu pecado a família inteira viu, a igreja inteira viu, o próximo passo é você chamar aqueles próximos e dizer, eu pequei contra Deus, eu pequei contra vocês. Me perdoem. E eu quero dizer uma coisa, o fato de um dia eu ter pecado, e aqui peço perdão, pedi a Deus, Deus me perdoou, eu, seu pai, não vou dar a vocês a possibilidade de acharem que porque um dia eu fiz o que eu fiz, mas já arrependi, já fui perdoado, eu vou permitir que vocês façam igual o que eu fiz. Não vai fazer. Você vai procurar na Bíblia de ponta a ponta, você não vai ver Davi fazendo isso. Você não vai ver Davi chamando os filhos na chincha, como vulgarmente se diz. Aliás, a Bíblia diz sobre o filho Adonias, lá em 1 Reis 1, que Davi nunca tinha dado uma bronca nele. Mamãe que fica passando a mão na cabeça, papai que fica passando a mão na cabeça de filho que só quer fazer o que quer. Eu tenho para mim, eu não posso ser dogmático, a Bíblia não me permite ser, mas eu tenho para mim que Davi carregava um sentimento de vergonha diante dos filhos. Vergonha de ouvir do Absalão, de ouvir do Aminon, de ouvir da Tamar, de ouvir do Adonias, de ouvir dos outros filhos. Peraí, pai, o que você está falando? Olha o que você fez. Você tem que trazer na mesa a verdade e dizer o seguinte, Deus me perdoou. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele odeia o que acoberta a culpa. Eu me arrependo no pó, eu me envergonho, peço perdão a vocês. Mas eu não posso admitir que você siga a trilha do meu pecado. Não posso. Pai não pode ser hipócrita. Mãe não pode ser hipócrita de achar que filho não conhece os seus pecados. Seu filho, meu filho, minha filha, farejam os meus pecados bem antes de mim. E os seus também. Bem antes. É tão bem antes que de repente eles crescem, você olha para eles e fala, meu Deus, como ele aprendeu isso de mim? É ou não é? Então sem essa de tentar esconder, de você é uma pessoa que se explode, que se ira, de repente você vai ver seu filho, ele é nervosinho, ele é briguento, ele é riliento. Da onde veio isso? Adivinha? Papai e mamãe, filhos de Adão. Como é que você resolve isso? Você chama, traz na mesa e diz, escuta, eu estou vendo eu em você. Que desgraça é essa? Vamos quebrar essa maldição agora. Eu me arrependo, não pode ter sido assim. Deus me perdoa, perdoa a mim, meu filho, minha filha, me perdoe, mas você não pode seguir a trilha do pecado do seu pai, da sua mãe. Você não pode ser riliento como eu sou. Você não pode ser fofoqueiro como eu fui. Você não pode fazer isso como você me viu fazer durante tanto tempo. Chega, chega, me perdoa, eu errei, mas não siga a minha trilha. Você não vê Davi fazendo isso? Mas Deus é assim. Quando a gente se volta para Deus, Ele nos acolhe. Se nos voltarmos com arrependimento e fé, sem justificativas, sem dar uma de Adão e Eva, a culpa foi de Eva, a culpa foi da serpente. Não, Deus, é verdade, eu errei. Por que que a gente pode confiar? Nós já falamos. Porque Cristo é a propiciação, é o sacrifício para a propiciação dos nossos pecados mediante a fé. Romanos 3:25. Cristo recebeu sobre si o meu pecado, e quando eu o confesso a Deus e creio no que Cristo fez, recebendo os meus pecados no meu lugar, eu sou perdoado e liberto para poder admitir para os meus filhos, para os meus amigos, para a minha igreja: errei, pequei, me perdoem. Não joguem mais isso na minha cara, mas me ajuda. E presta atenção na trilha que você está seguindo, porque quando a gente diz 1 de João 1, de 8 a 10, se a gente afirma que não tem pecado, a gente está fazendo Deus mentiroso, e está sendo hipócrita diante dos filhos. Se a gente diz que não tem pecado, a gente fala de Deus como mentiroso, e é hipócrita diante dos filhos, mas se a gente afirma, temos, cometemos, se arrepende, confessa, nós temos um advogado, um Deus que é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então, se você pecou, se volte para Deus. Pare de pecar. Não cubra seu pecado com mais pecado. Como eu me lembro da minha mãe, infelizmente, aqui. Toda vida cheia de ira, de raiva, explodia à toa dentro de casa, e a justificativa que ela sempre dava para nós, filhos, era: também, com um pai bêbado igual você tem. Quantos de nós não comete esse mesmo pecado? Talvez com doses menores. Também, com o marido que eu tenho, com a mulher que eu tenho, com os pais que eu tenho, com os filhos que eu tenho. Também, também. E se justifica. Para de tampar pecado com pecado. Também, eu nunca recebi amor de papai e mamãe. Aprenda a amar. Amar é um verbo que se aprende. O amor nasce do compromisso. Amor não é puro sentimento. Amor se dissolve em sentimentos também, mas amor nasce de um voto. Eu vou te amar e eu vou aprender a te amar. Então, não cubra seu pecado com mais pecado. Volte-se para Deus com arrependimento e fé na vida e na obra de Cristo. Porque misericórdia, amor e compaixão garantem para nós perdão, salvação e restauração. Volte-se para Deus. Segundo, clame a Deus por limpeza e purificação. Davi, depois de se voltar para Deus, baseado na compaixão, na misericórdia, no amor, Davi clama por limpeza e purificação. Versos 1 e 2 e 7. Olha o que Davi diz. Verso 1: apaga as manchas de minha rebeldia. Rebeldia, a tradução, a NVT colocou rebeldia para explicar o que significa transgressão. Transgressor é o rebelde. Rebeldia. Transgressão é, diz Martin Lloyd-Jones, é revolta da vontade humana contra qualquer autoridade. É revolta contra, especialmente, uma pessoa de autoridade. O transgressor é o que se revolta. Ele não tem direito de pôr essa cerca aqui, dizendo que eu não posso ultrapassar além desse limite. Ele não tem esse direito. Esse é o rebelde, o transgressor. Ele fura o sinal, ele ultrapassa a faixa de pedestre, ele transgride, ele é rebelde quando ninguém está olhando, ele comete o pecado. Porque ele se justifica, ele é transgressor, rebelde. E Davi diz: apaga essa minha rebeldia, essa minha transgressão, limpa isso de mim, Deus, porque eu transgredi, eu fui rebelde, eu cruzei uma linha que eu não deveria nem ter chegado perto dela. Eu fui lá na casa do meu melhor soldado, do Urias, e arrastei para mim a mulher dele. E depois, eu fui rebelde a ponto de planejar a morte do marido dela. Eu transgredi. Eu fui rebelde. Apaga essas manchas de mim. Verso 2, lava-me de toda a minha culpa. A palavra é iniquidade. Da ideia de algo que está alterado, pervertido, um ato torcido. Essa é a iniquidade. O iníquo, ele carrega em si essa essência da distorção do pecado. É algo inato, torcido dentro da gente, por mais que a gente tente, é como um bêbado tentando andar. Esses dias saindo da igreja, eu e minha família no carro, chegando perto de casa, me deu pena, eu lembrei do meu pai, porque tantas vezes meu pai chegou em casa como eu vi aquele bêbado. Quase chorei. Jovem, andando, tentando andar, caía e ralava no muro, e ralava na parede. Tenta, ele levanta, ele tenta andar, ele não consegue, ele é iníquo, ele é torto, algo dentro dele é mais forte que ele, por mais que ele tente, ele peque, e Davi está dizendo: me lave disso. Tem até piada de mau gosto, dizendo: o que que bêbado menos gosta de ver pela frente? Aí alguém diz: muro chapiscado. Porque ele tenta, mas ele cai com rosto e ombro no muro. Esse é o iníquo. Essa é a culpa. Culpado é um estado. É algo que, mesmo que você diga não, você é. Lá na Papuda está cheio de gente que se diz não ser, mas é. E Davi diz: eu sou, eu sei que eu sou. E sabe por que eu sei que eu sou? Porque eu nasci assim, verso 5. Minha mãe, quando me concebeu, quando me deu à luz, já foi em pecado. Eu sou culpado, eu tenho culpa. Eu sou iníquo, eu sou perverso. Eu sou uma pessoa torta. Lava-me disso. Purifica-me do meu pecado. O pecado é errar o alvo, é não viver conforme deveríamos. Purifica-me disso, eu tenho errado o alvo. Purifica-me com o hissopo de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ou seja, o hissopo era o ramo usado pelos sacerdotes para você aspergir sangue nas casas que tivessem sido contaminadas por alguma doença. Está lá em Levíticos 14, especialmente o verso 51. E Davi está dizendo: quando eu olho para a minha vida, Deus, eu sou como aquela casa leprosa que precisa de um hissopo de sangue purificando. Davi está clamando a Deus, seu sumo sacerdote, pedindo que Deus o perdoe e limpe dele todo o pecado. Gente, é muito apropriado que os cristãos, conforme a gente já estudou hoje e mensagem anterior, é muito apropriado que o crente peça perdão a Deus. 1 João 1, de 7 a 9. Cristo comprou esse perdão com seu próprio sangue. Ele pagou o preço total pelo pecado. Só que o que Cristo fez não substitui a necessidade que a gente tem de pedir esse perdão para Deus. Perdão não é automático. Não adianta a gente chegar com uma campanha em época de gripe e dizer: olha, a cidade está abastecida com vacinas contra o vírus H1N1. Não adianta estar abastecida, está no freezer das clínicas e postos de saúde. Se você não for lá e não tomar na sua veia, no seu corpo, não é veia, né, no corpo, se não tomar aquela vacina, se não se apropriar dela, você não fica imune. Não adianta dizer que a cidade está abastecida, não adianta dizer que Jesus morreu pelo pecado, se você não for a Ele, não dizer a Ele que esse seu sangue me limpe, me purifique da minha transgressão, da minha iniquidade, do meu pecado. Me limpe. Perdão não é automático. Perdão é a base para o nosso pedido. É a razão pela qual a gente está confiante de que a resposta de Deus será sim, se for com arrependimento e fé. E o pecado nos faz sentir sujos? Não faz. O pecado nos faz sentir sujos, imundos. E por isso Davi está dizendo, eu quero ser limpo. E é por isso que Hebreus fala de uma consciência purificada pelo sangue. Porque toda vez que aquela culpa que o diabo vai lançar sobre você, sobre a sujeira do seu pecado, toda vez que ele insinuar isso, tentando humilhar e escravizar você, porque o diabo sabe que quanto mais culpado a gente se sente, e mais sentimento a gente tem de incapacidade, menos a gente ora. É ou não é? Menos a gente busca. Porque o diabo vem com flechas e acusa, e ele vem com flechas e ele fala, você não consegue, você tenta, você não consegue, a gente envergonhado para de orar, a gente nem quer orar. Aí Davi diz, Deus, limpa minha consciência, limpa-me dessa transgressão, purifica-me dessa iniquidade, lava-me desse pecado com o sangue do Cordeiro. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Por que a gente pode entrar nesse lugar mais santo que é a presença de Deus? Por causa do sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Novo e vivo, por quê? Porque não precisa mais de sacrifício de animais. Abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, o corpo dEle partido por nós. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a igreja de Deus, sim, sendo assim, por causa do sangue, por causa desse grande sumo sacerdote, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero. O que é um coração sincero? É você fazer como Davi, Deus, eu transgredi, Deus, eu sou iníquo, Deus, eu pequei, Deus, eu sei, me envergonha, Deus, me perdoa por causa do seu amor, da sua misericórdia, Senhor, e lava minha consciência. Tendo os corações, diz Hebreus 10, 22, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, apeguemo-nos com firmeza à esperança de que sim, Deus me perdoou pelo que Cristo fez, Ele me levará para o céu. Essa esperança é a mesma esperança de que Hebreus vai falar lá no capítulo 12, quando fala que Jesus suportou todo o sofrimento com alegria por causa da esperança que lhe estava proposta, a glória do céu. E aí Hebreus está dizendo, a sua consciência quando vier te culpar de novo, o diabo vier te acusar de novo, te envergonhar diante de Deus, te afastar de Deus, sabe o que você tem que fazer? Lembra de como Davi fez. Deus, eu sou sim culpado, iníquo. Eu sou sim transgressor, rebelde, eu sou sim pecador, eu erro o alvo, mas por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, me perdoe. E eu não quero só seu perdão, Deus, eu quero que o Senhor limpe a minha consciência culpada. que eu não sinta mais vergonha diante do Senhor e que ninguém, nem o diabo, venha me constranger, porque eu quero me achegar à sua presença, eu quero estar na sua presença por esse novo e vivo caminho. Quanta gente precisando disso hoje? Isso liberta você, sabia? Quando você se apropria disso. Meu povo, foi por isso que Davi primeiro voltou-se impotente e arrependido para Deus. Ele se voltou para Deus com fé, no amor, na compaixão e na misericórdia de Deus. E depois ele clamou, pediu perdão, pediu limpeza, pediu purificação. E é assim que você tem que responder ao seu pecado. Faça você também o mesmo. Recorra à graça de Deus para te perdoar, para te purificar, para te empoderar, para você prosseguir vitorioso sobre aquele pecado que te escraviza. A essência do pecado é a incredulidade. A incredulidade te faz ir para a pornografia. A incredulidade te torna ansioso. A incredulidade te faz cometer todo tipo de pecado. Como assim incredulidade? Aquele pensamento que te diz que para você ser feliz, você tem que fazer aquilo. Cristo, que Ele promete ser para nós, Cristo não é suficiente. Eu preciso de Cristo, eu vou na igreja, eu faço, mas eu preciso de mais, eu preciso de estímulos. Então quando você enxerga isso, e quando você busca em Deus saciação para a sua alma, satisfação para a sua alma, você começa a vencer a força do pecado. Então, se aproprie desse perdão, peça purificação, busque em Deus graça e poder para você prosseguir vitorioso sobre o pecado. E hoje à noite, se Deus deixar, a gente volta neste salmo e a gente vai concluí-lo, vendo qual é o nosso caminho para a superação. Como é que você supera o tombo que o pecado te deu? Hoje à noite, o caminho para a superação. Como é que você supera o tombo que o pecado te deu? Deus te abençoe com graça e paz. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a responder ao pecado, voltando-nos para o Senhor com arrependimento e fé na obra e na vida de Jesus Cristo. Dá-nos a humildade, a coragem de dizer para o Senhor: purifica-me, limpa-me, lava-me, sou iníquo, transgressor, pecador, sou rebelde. Ó Deus, faça-nos reconhecer e ensina-nos a pedir que o sangue de Jesus nos limpe a consciência, que o pecado outrora cometido não seja mais motivo de vergonha escravizadora, não seja motivo de orgulho, nem tampouco de vergonha que nos escraviza, nos impede de chegar ao Senhor em oração ou falar do Senhor para outras pessoas. Liberta-nos disso pelo sangue de Jesus, limpa nossa consciência culpada. Oramos assim, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.